Vamos entender um pouco sobre a alma. A alma é a consciência da pessoa. A alma é o centro da razão. A alma é que faz o homem ou o homem ser uma criatura de Deus. Quem aqui crê que você tem alma? Levanta a mão. Claro que não. Abra Gênesis 2:7, por favor. Abra aí sua Bíblia em Gênesis 2:7. Você não tem alma e você não é um corpo.
O que é voluntário?
recusar e escolher são frutos da vontade. Olha que coisa tremenda, veja. Crônicas 22, o meu livro de Crônicas 22, 19, a primeira função é de buscar. Está na alma, diz o seguinte: dispõe, pois, agora o coração e a alma para buscar, diz ao Senhor. Perceba que quem busca é a alma, não é o corpo nem o espírito. É tremendo, diga bem. Dá uma glória a Deus aí. Está lá, buscar o Senhor. Quem busca? A alma. É a alma que tem que se dispor para buscar. A segunda função é da recusa. A alma busca, a alma recusa, todas elas ligadas à vontade do homem. Agora você vai ver por que que muita gente crê que o cara que está morto em seus pecados e seus delitos não tem amigo, porque essas funções dele estão mortas. Ele não está vivo, e quando a Bíblia diz que ele não está vivo, é porque a alma dele não tem ser. Entendeu? Porque ele tem um fôlego de vida e tem um corpo, mas não tem o senso, a consciência de servir a Deus. Vamos lá, recusar, segunda função da alma. Jó 6 e 7 diz o seguinte: aquilo que a minha alma recusar tocar. Repita comigo: aquilo que a minha alma recusar tocar. Vai lá. Bom, esse texto ele está diferente, mas aqui está: aquilo que a minha alma recusar. É Jó 6 e 7, recusar tocar. Perceba que a Bíblia está dizendo que a função da recusa é uma função da alma, é uma função da consciência, e a alma é consciência, mas já vamos falar disso. A terceira função que a Bíblia vai apontar da alma é a função da escolha. Que tremendo! Agora realmente vem a produtividade da alma. Jó 7, versículo 15, a função da escolha. Olha que texto tremendo. Pelo que são então pecados para a morte. Vamos examinar esse texto voltando em 1 João 5,16, bem minuciosamente, vamos dissecá-lo para ter essa revelação profunda de Deus nessa manhã. Em primeiro lugar, João diz: se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva para a morte, ore, e Deus dará vida ao que pecou. Eu digo isso, firme aqueles cujo pecado não é para a morte. Existe pecado que conduz à morte. Por esse tipo, não ore. Em primeiro lugar, dentro da exposição do texto, João diz aqui que nós devemos orar por irmãos que pecaram. Não é difamar, não é falar, que a gente tem site gospel, não fuxico gospel. Esse site veio do inferno, o computador dele está ligado do inferno. Como é que um crente faz um site com o nome Fuxico Gospel? Que desgraça! E esse miserável vai pôr lá: fulano de tal, cantor tal, engravidou tal, pastor tal, bebeu cachaça, outro lado possível, torceu para o Flamengo. Que susto!
Ele morre no corpo,
Você vai entender agora a questão. Diz a Bíblia, lá no Éden, Gênesis 2:17 diz assim: Deus falando para Adão, no dia em que delas comeres, certamente verás. Estamos começando a entender. Agora você vai entender a questão da vontade, da voluntariedade. A Bíblia diz que por causa de Adão, todos morreram. Olha isso, a morte. Olha a morte da alma. Provérbios 19:16 diz o seguinte: e o que guarda o mandamento, guarda a sua alma. Diz que o conhecimento vem da alma. Quem recebe o conhecimento, guarda a alma. Tremendo. Mas o que despreza os seus caminhos, esse morrerá. Morre aonde? Na alma. Morre na consciência. Morre no entendimento. Morre no culto racional. Você tem uma ideia de uma coisa séria? Ezequiel 18, versículo 4. Eis que todas as almas são minhas. Coisa linda. Como a alma do pai, também a alma do filho, é minha. E a alma que pecar, essa doerá. A alma não pode pecar. Obra da carne, o cara vai ter que se arrepender, mas a alma não pode pecar. Então nós já aprendemos que a alma tem três funções básicas: buscar, recusar e escolher. E aí eu me escrevo: o que Adão perdeu quando ele pecou? Justamente as funções da alma. Entendeu agora? Ou seja, além de Adão morrer na carne posteriormente, ele morreu também na alma, comprometeu a sua alma, porque ele perdeu a sua capacidade de reagir, de dizer não, de escolher. Agora ele tem uma natureza que se inclina para o erro. E a Bíblia vai dizer em Gênesis 6:5: e viu o Senhor que toda a imaginação da alma, em alguns textos é da consciência do homem, era só maldade ultimamente. Veja o que a Bíblia fala dessas três funções na alma do homem caído. Romanos 3:10, veja que o homem sem Deus, ele não tem essas três funções da alma, que são elas:
escolher,
buscar e recusar. Romanos 3:10, veja que quem não tem Deus não tem essas funções da alma. Não há ninguém que entenda. Entendimento é, né? Foi o que nós lemos. Não há ninguém que busque a Deus. Paulo está dizendo que o cara não regenerado não entende e não busca Deus. Ele não tem consciência do erro. E a Bíblia afirma isso categoricamente, meus irmãos. Assim como um peixe não sabe que está molhado, o pecador não vê seus pecados. Ele não sabe que está morto, ele não teria essa função. Então a Bíblia está dizendo que ele não buscará Deus. Se Deus não buscar, não regenerá-lo, ele não busca Deus. Não há quem entenda, não há quem busca Deus. E por que ele não busca Deus? Porque ele não tem essa função. Por isso que o homem não pode ser calvinado, rebocado, melhorado, ele tem que morrer. Ele tem que nascer de novo. Não tem melhora para a natureza humana. Ou morre e nasce de novo. Predisposição. espíritos que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram. Deixa para aí, recaída, não é caída, é recaída, é cair várias e várias vezes. Sejam outra vez renovados para lá, arrependimento. Quem peca para a morte não tem espaço para arrependimento dele. Pois assim, quando a eles, olha, deixa, de novo crucificar o Filho de Deus, o expõe a vergonha. O camarada que perverte, peca para a morte, ele mata de novo Jesus dele. É como se ele pôs Jesus de novo na cruz. Diga comigo assim: se serve sim. Ele agora é pervertido. Ele comete então o pecado de Satanás, de Saul, de Caim, de Balaão, de Judas. Ele pode se matar, mas não se arrepende. Ezequiel 33, 13 diz: quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele confiando na sua justiça praticar a iniquidade, não me verão em glória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que ele pratica, está a praticar, está para ti, ele morrerá. Morrerá na alma. Sabe o que esse texto está dizendo? Olha para mim. O juízo de Deus não virá sobre quem pecou. O juízo de Deus virá sobre quem está em pecado. Quem pratica, quem está conscientemente na prática do erro, por livre e espontânea vontade, visto que ele pode escolher buscar e recusar, se ele tem pecado, é porque quer. Entendeu? Entendeu que a função da prática, da escolha, da recusa da alma, o pecado para a morte, então se torna um pecado de alma. É o ser pecando, não é a carne pecando, é o ser pecando. Misericórdia. Então, pecado para a morte, em suma, é pecado contra a consciência. Em suma, é pecado consciente. Legalização de pecado. Fazer o pecado algo aceitável ou justificá-lo após isso. Estou justificando meu pecado. Aceito meu pecado. Aceito isso. Quem peca para a morte nunca se arrependerá. Nunca voltará. Ele é pervertido, corrompido pelo seu pecado. Ele não encontra mais espaço para arrependimento. Sumiu-lhe o temor do Senhor. Ananias e Safira pecaram para a morte. Se eles não tivessem morrido, eles estariam pecando até hoje, voltando à igreja do Senhor e olhando em língua e dizendo, e com a cara de piedade e santidade olhando para o pastor. Irmãos, você não pode ser fiel a duas coisas: a glória de Deus e ao seu pecado. Quanto o pecado, básicos de pecado para a morte. Agora deixa eu te falar. O pecado para a morte tem basicamente três níveis: desde o inicial, o ameno e o grave. O grave não tem mais jeito. O inicial ainda tem esperança. O ameno, quase, mas ainda tem uma fagulha de esperança. O grave não tem o que fazer. Como saber que uma pessoa está pecando para a morte na sua igreja, ou até mesmo você? Como saber que a pessoa está no primeiro nível, no segundo nível, no terceiro nível de pecado? Pecado encontra esses três níveis, o trabalho. O primeiro nível eu vou chamar aqui de nível da culpa. É o nível de Judas. Nesse nível, a pessoa sabe que tudo que ela faz é pecado. Ela sabe, é que ela sabe que a alma sabe tudo. Ela tem a consciência viva. Ela já tem entendimento, ela conhece as escrituras, ela sabe o certo e o errado, então ela sabe, ok? O nível da culpa funciona o seguinte: ela sabe que tudo é pecado, mas não se aceita mais. Ela se sente culpada, não consegue alcançar o perdão. No caso, ela pensa que seu pecado é maior do que o amor de Deus, é maior do que a misericórdia de Deus, é maior do que o perdão de Deus. Nesse nível, o nível da culpa, ainda existe tempo para arrependimento, mas a pessoa já está pecando para a morte, mas ainda tem tempo. Vamos ver, Tiago 5,19 diz o seguinte, olha aqui o texto, apesar que a gente pega esse texto e joga para o mundo, mas é para a igreja. Ó, Tiago diz: irmãos, se alguém dentre vós tem desviado da verdade, é uma mente pervertida, desviou, ok? Não é que ele não crente, não, é desviado. Se alguém dentre vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter, trazer de volta ele para a consciência, saiba que aquele que quiser converter o seu erro, o seu caminho pecador, não é do cara, não é do crente, viu, irmão? Está falando do cara que se desviou da verdade. Salvará da morte o quê? Uma alma. E cobrirá uma multidão de pecados. Na verdade, cobre a multidão de pecado quem se converteu, não é de quem ganhou, só para avisar, viu? Porque o povo gosta desse texto: eu vou ganhar alma, muita alma, porque eu peco muito. Eu já vi isso. Na realidade, salva uma multidão de pecado de quem se converteu, de quem se trouxe, não é de você que trouxe. Só para lembrar, meu irmão, sabe dentrozinho, hein? Agora, segunda de Paulo, de Timóteo 2:25, Paulo está falando aqui de gente do primeiro nível de pecado, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará o arrependimento. A Bíblia ensina que você tem que confrontar pessoas, você tem que dizer quando tem algo de errado na vida dela, você tem que instruir, você tem que corrigir. Você não pode passar a mão, porque se alguém está no erro, você passa a mão, você é culpado do pecado dele. E a Bíblia diz: se ele morrer, o sangue dele que eu vou cobrar das suas mãos, e você também, para mim, é culpado. que o Senhor vai dizer àquele que danificar o templo do Senhor, eu o matarei com as próprias mãos. Irmão, se você não topar o diabo quando você estiver aí, é porque você está andando lado a lado.
Quando o Senhor fala da semente, ele fala da boa
original é qualquer semeador. Sabe o que eu estou querendo dizer para você? Pouco importa quem lança a semente, pouco importa quem canta e quem prega, se a semente é boa e a terra é boa, vai dar fruto, independente de quem levá-la. Não se iluda com o seu dom, não se iluda com o seu carisma. Você tem que ser uma terra boa para receber, inclusive, a semente boa que você dá. Por isso que Jesus está falando no certo, o qualquer semeador. Dom, carisma, não é aval de Deus para pecar e dizer: eu sou o queridinho do papai. No pendrive tem a mensagem: o pecado é, que mata mais que a morte, né? Uma doença que mata mais que a morte. Eu quero dizer isso. É a história de Sansão, que pecava, pedia perdão, não são voltava. Pecava, pedia perdão, não poder voltar. Pecava, pedia perdão, não poder voltar, até pagar a conta. Tem gente assim. Pede perdão, Deus volta a usar. Pede perdão, Deus volta a usar. Até ele sair de juiz a palhaço. Mas o que eu estou dizendo a você é o nível da vida. Não houve um tempo no meu ministério que foi muito duro. Eu não sei se os irmãos chegavam ou chegou a assistir aqui em Teresópolis os nossos programas da televisão. Alguém assistiu? Olha, muita gente. Bom, viajando o Brasil todo, cruzados com milhares de pessoas, com 25 anos de idade, mais de 40 países, ministério com mais de 40 funcionários, com 25 anos de idade, mais de 1,5 milhão de almas grandes, morto ressuscitando, paralítico andando, cego enxergando, Deus fazendo milagres e maravilhas, um touro viajando, um prédio de 4 andares, ministério arrecadando 400, 500 mil reais por mês, cobrava 8 mil reais por dia para pregar, cobrava. E a desculpa é a mesma: eu tenho estrutura, eu tenho muita gente que trabalha, eu comprei não sei o quê, como se a igreja não tenha a ver com o que tem que ser paga. Mesma coisa que eu falo: pastor, você tem que me dar uma oferta porque eu tenho 5 filhos. Olha, eu trabalho para Deus, eu não trabalho para a igreja. Quem tem que me sustentar é Deus, não é a igreja. Amém? Você entende o que eu estou dizendo? Irmão, você não tem mais tempo para orar. E o homem que ora deixa de pecar. E o homem que peca deixa de orar. Quando Jesus desceu do Getsêmani, ele olhou para os discípulos e disse assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. E aí Jesus nos diz o seguinte: na verdade, o Espírito está sendo pronto, mas a carne fraca. Aí o crente ama esse texto, ele fala: tá vendo? Jesus disse que a carne é fraca. Jesus não falou de pecado, ele falou de oração, pelo amor. Ele está falando de oração, ele fala: na verdade, o Espírito está pronto para orar e a carne é fraca para orar. Não tem nada a ver com pecado, é oração. Mas o que me assusta nesse texto é que Jesus disse: vigiar e orar, vírgula, para não cair. O que Jesus está dizendo é que se o crente não viver uma vida de oração,
Yeah.
E aí o cara pensa que pedir perdão traz perdão. Como ele não se arrependeu mais, os pecados dele estão se acumulando. Que pecado? Não arrependido, não confessado, não perdoado, é pecado acumulando. Que pecados acumulam? Acumula até Deus dar mais. Deus vê seu doutor morto, porque os pecados são como morto, acumularam-se perante o Senhor. Você precisa vencer a culpa. Você precisa entender que o amor e a misericórdia de Deus é maior do que qualquer pecado que você cometeu. Você precisa transpor essa barreira. Você precisa avançar nesse nível. Você precisa dar um basta nisso. Você precisa gemer, chorar. O seu arrependimento tem que ser tão escandaloso quanto foi seu pecado. Você precisa entrar no nível de agonia. Você precisa entrar no nível de esgotamento, de quebrantamento tão grande que você não consegue falar. Você vai misturar barba com lágrima e ranho do nariz. De tamanho é o seu quebrantamento quando o arrependimento vem de você. Sugiro aos irmãos que ouçam essa mensagem, devo ir pensando na internet, já comigo. Você vai entender o que eu estou falando. Você precisa entender que Judas não teve problema em reconhecer o pecado dele. Judas disse: pequei, entregando o sangue inocente. Judas teve pleno entendimento do seu lado. Mas o que ele fez depois disso? Se matou. Tem muita gente que o problema dele, você vai falar comigo, eu sei que não é pecado. Eu sei que isso é errado, mas eu não consigo. Você consegue, sua alma está viva, você pode recusar. O Senhor disse: na sua luta contra o pecado, ainda não resististe até o sangue. Você não bateu a cabeça na parede? Você não quebrou um computador aí? Você não saiu correndo pelado do motel aí? Porque a Bíblia diz que quando a tentação vem, o pecado vem, para o cristão verdadeiro, Deus provê o escape. Verdade, você deve aquele que você quer. Não porque você não consegue vencer o pecado, que você tem regeneração suficiente para resistir. Nem que toa, nem que quebra o computador, nem que saia pelado do hotel. Mas você tem que vencer. Entra num nível de guerra contra seu pecado. Se o problema é pornografia, não usa mais computador. Fica sem telefone, põe alguém para atender seu telefone. Se o problema é mulher, irmão, toma tempo. Se arrepende, se é obra da carne. Se o problema é roubo, se o problema é mentira, toda vez que você mentir, fala para o teu pequeno, cadê? Mentir. Acabou. Mas você tem que dar um basta nesse ciclo. E outra, não aceite os seus pecadinhos de estimação. Pequenos pecadinhos dão origem ao pecado para a morte. O CD de mensagem tem um CD, MP3, tem uma mensagem do tipo Pecados da Mente. A mensagem Pecados para a Morte é uma lista de várias mensagens do tempo, dano para a tentação, pecados para a mente e o riso escondido de Deus. Todas elas supinaram em 1 de João 5:16. Acabou que aí chegou nesse livro. Você tem que vencer a culpa. Agora veja, quando a pessoa não vence a culpa, ela não vai se matar. Ela sabe da integrada. Qual é o próximo nível? Normalmente, veja, ela não vai se matar. Ela também não se perdoa. Ela vai ter que se aceitar do jeito que ela é. E aqui nós temos uma outra mentira da igreja moderna. Deus te aceita como você é. Mentira. Deus te aceita, mas existe a bagagem pelo fora. Mulher, eu não te condeno, eu te perdoo. Está certíssimo. Mas ele disse: vai, não peques mais. Jesus exigiu mudança. Mentira. Homem, eu te curei, não peques mais para que não piore as coisas. vai preso é o assassinato ou o assassino? Tem como separar uma coisa da outra? Tem como separar o estuprador do estupro? Tem como separar o pecado do pecador? Não cai nesse engano, não, irmão. Quem vai para o inferno é o pecador com o seu ato. Mas nós repetimos teoremas evangélicos e acreditamos nisso, meu pastor. Acreditamos nisso. E aí o que você vê? É um monte de crente justificando pecado, aceitando seus atos, aceitando suas condutas e dizendo: Deus me ama. E seu amor é grande. Irmão, separa o amor de Deus de bajulação. Meu Deus ama, mas não bajula. Deus ama, mas não tolera. Veja, a Bíblia diz que o amor de Deus é pelo mundo todo. Mas Lucas 16 fala que Deus amou até o rico no inferno. Ele disse: Filho amado, é onde eu quero estar. Não saiu lá. Mas ele chamou de filho. Não confunda amor de Deus com tolerância de Deus. E não pense em você que o ato de juízo de Deus é falta de amor. Na verdade, o ato de juízo de Deus é amor mais alto nível. Você tem que ter amor para disciplinar, não para bajular. Para pregar o que gosta de ouvir, disciplina. Para pregar a verdade, tem que amar muito menos o seu ministério. João Batista não amou a sua cabeça, por que devemos amar a nossa? Uma mensagem de alívio, irmão, não é aquela que você sai satisfeito consigo mesmo, ou satisfeito com o pregador, é aquela que você sai insatisfeito consigo mesmo, você nem lembra do pregador, é aquela que mexe com o brilho do seu espírito, que sacode você, e Paulo diz que faz você despertar, e gera um avivamento em você, essa é a pregação do céu. Um pregador genuíno só vai pregar duas coisas: aquilo que ele procura, ou aquilo que ele já encontrou.
Deixa Deus é
diabo quer seu carro, o diabo quer sua casa, o diabo quer seu filho, o diabo quer nem você, o diabo quer sua alegria. Ele toma carro, toma casa, todo filho para roubar a alegria, é a alegria. Quando você perde a alegria em Deus, você perde, quando você clica em pornografia, você perde. É a falta de alegria em Deus que faz a gente procurar alegria no mundo. Davi disse: torna-me a dar alegria. Sabe, tem muita gente sem alegria. E o que tira a alegria de uma pessoa, se colocou no primeiro nível, é pecado. É pecado. Nenhum crente perde alegria a não ser por estar pecando. Porque quando a gente fala de pecado, você já imagina adultério, prostituição, mas tem murmuração, tem rebelião, tem mentira, tem um monte de pecado que tira a alegria. Irmão, entenda, o santo de Deus não combina com impureza. Uma masturbação te rouba, e te rouba a alegria. Você fica vazio, você fica aéreo espiritualmente, você não sabe para onde atirar, e pior, os milagres não cessam. Paralíticos andando, cegos enxergando, multidão de pessoas, milhares de pessoas, você chega no hotel, você está seco, vazio, e o povo beija sua mão, fala aqui, ô de Deus, só pelo milagre. João Batista realizou um milagre e foi o maior profeta na cidade. Pensa que milagre é ser nome seu, de Deus, não? Curei no teu nome, preguei no seu nome, se você derrubou o teu nome, eu nem sei quem você é. Tem gente seca que engana as pessoas quando são falsas. Eu sei o que é ser seco. Eu sei o que é estar queimado espiritual. Eu sei, e vai para mim, é o pior sentimento que existe, é você esquecer, e pior, ainda ver as coisas acontecerem por causa do carisma, um certo semeador, um qualquer semeador, o cara pensa, Deus sou o cara. Mas aí, eu estava nesse nível, ai Deus me perdoa, vamos ver até onde eu vou, olha, eu não consigo orar, eu tenho problemas com pornografia, eu não consigo fazer isso, eu estava nesse nível, quando o anjo do Senhor me confrontou, há quase 6 anos atrás, eu consegui vencer, desvencilhar esse primeiro nível, porque se você não aceita, você vai ter que se aceitar. E a aceitação já começa a perder a luz no fim do túnel para você voltar e despertar do mais que te prende. Nesse nível de aceitação, a pessoa tem que vencer a culpa. Mas como ela não se arrependerá, ela terá que se aceitar. É quando você começa a ouvir certas desculpas como: ninguém é perfeito. Deus conhece meu coração. Eu tenho coração. A carne é fraca. Nasci assim. Deus me conhece, Deus me fez assim. Todo mundo tem fraco. Todo mundo tem pecados. Deus é amor. Deus me aceita como eu sou. A Bíblia não diz nada sobre isso. Quando está na Bíblia. E assim para entrar no inferno. Quando o camarada chegar no inferno, o capetinho vai abrir a portinha e falar assim. É só gritar, nada a ver. Quando um crente começa com esse negócio, nada a ver. Acaba, tenta falar para ele.
Nada a ver,
não aceito nada a ver. Se um jovem falar nada a ver, você dá um tapa na cabeça dele. Pá, nada a ver, isso é sua cabeça. Lê por lê, meu filho, seu pai, seu louco. Que nada a ver, rapaz. Nada a ver. Tudo a ver, rapaz. Está aqui na Bíblia, está. Bíblia, Bíblia aqui, lá na China. Ah, mas tem nada a ver. O que é isso? Está louco? Mas essas são as desculpas. A pessoa terá que se aceitar e realmente ela irá aceitar todos os seus pecados. Note que agora a mente dela já está quase completamente corrompida. Você está entendendo? 2 e 6, aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. 1 João 3 e 4, qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. João não está falando do mesmo pecado, porque diz que quem diz que não peca é mentiroso. Ele está falando, não peca para a morte. No livro de 1 João ele fala de dois tipos de pecado. Porque tem um que ele fala, quem diz que não peca, mente e faz Deus mentiroso. Quem diz que não tem problema carnal. Mas o outro ele fala, quem é de Deus não peca. Não peca o quê? Para a morte. É outro pecado. Então, glória a Deus por essa verdade.
Caifás não pode ir, por exemplo, na televisão, né?
Vou parar de pecar. Eu vou fazer de novo. pastor, o casal do namorado entrou e falou assim: a gente não acha que vai para o inferno fazer sexo. Porque foi aí que eu fui ver o vídeo do camarada falando que é pecado. Foi um discípulo meu que falou: porque eu vi tal pastor falando que é pecado. Eu falei: quem? Falei: qual vídeo? Daí eu fui ver. Eu falei: não acredito. No dia emprego, passei no rebanho com um camarada na internet, nem conhece as suas ovelhas, falou um negócio desse. Pelo amor de Deus. Que gente foi essa? O que faço? Me entendo que fere a Deus. O que faço, entendo que tenho que parar de fazer. O que faço, devo parar de fazer. O que faço é pecado, não há desculpas. Quando você vai conversar com alguém em pecado, você deve perguntar, abordar ele. Você saber que nível do pecado é. Então não adianta nem gastar tempo. Devo parar de pecar. Meu filho, você sabe que você tem que parar? Sim, pastor, mas eu não consigo. Tá bom, já está com desculpa. Não tem que ter desculpa nenhuma. Se você quiser me ajudar, você quer me ajudar, responda tudo isso positivamente. Eu vou parar de pecar. Aí é o arrependimento. Arrependimento não é quando você chora, é quando você muda. Segundo conjunto de pecado, aí vem a aceitação. Se você responder positivamente esse segundo conjunto de perguntas, você está se aceitando. Se forem positivas as perguntas, você está pecando, o nível de pecado para a morte da aceitação. Se for positiva a sua resposta. O que faço? Não é tão grave assim. Não é tão grave assim. Positivo. O que faço? Todos fazem. O que faço? Pode ser perdoado a qualquer hora, só pedir perdão. E o último nível. Se você responder positivamente o último nível de perguntas, você está pecando para a morte. Eu não deveria nem falar isso, mas vou falar para você não ficar indesculpado. Porque mesmo eu pregando, você não vai aceitar. Você vai falar: isso é o que ele diz. Entendeu como é sério? Mas eu vou falar para você não ficar indesculpado. O que faço? É pecado para alguns, mas do meu ponto de vista diz que não é pecado. Estamos vivendo na graça. Então o amor de Deus é maior que sua justiça. Então ele perdoa tudo que eu faço. Deus perdoa pecado confessado e arrependido, não pecado que continua pecado. Não dá um tiro a isso. Eu continuo pecado, Deus continua me perdoando. Pai, é isso. Pai, eu sou assassino, só me perdoa. Claro, filho. Você vai deixar de matar? Não, eu vou continuar sendo assassino. Pai, eu roubo na escola, eu sou um bandidinho. Pai, só me perdoa, pai, mãe, me perdoa. Sim, filho, te perdoa, mas você vai deixar lá? Não, pai, eu vou continuar, mas só me perdoa. Como assim? É assim que os crentes estão vivendo. Senhor, eu estou em adultério, eu estou em fornicação, eu estou em prostituição, só me perdoa.
Tem que ser muito.